Salve, salve, gurizada! Porra, eu tava com saudade pra caramba de gravar esse podcast, hein? Fazia tempo que eu não gravava um episódio novo. Vocês me cobraram, vocês pediram essa porra aqui. E aí eu, me obriguei, cara. Não, eu não consigo fazer com uma frequência maior, gurizada, porque senão vai chegar o dia que eu vou acabar, que eu vou desistir da minha vida, entendeu? Porque, cada vez que eu leio uma história dessas aqui, eu penso, como tem gente doente no mundo, como tem gente azarada, e cada uma dessas histórias faz eu me lembrar de alguma história minha, tá ligado? E aí eu penso, puta que pariu, já passei por muita desgraça, muita vergonha nessa vida. Por sorte, eu não sou um cara que sinto muita vergonha, assim, né? Já fui. Por sorte, eu não sou, mas eu consigo entender que aquela situação é embaraçosa pro público de um modo geral, assim, né? Pras pessoas de um modo geral. Pra mim, olha, tem que ser um bagulho realmente muito, muito, muito sério pra eu achar vergonhoso. Agora, essa história aqui, cara, não tem... Quer dizer, fala um pouco sobre vergonha, sobre sentir vergonha, mas não é um bagulho de vergonha alheia. Não, isso aqui é uma história de vingança. O e-mail que eu recebi tem o título A União Faz a Força. E foi um cara de Caxias do Sul que me mandou. Então vamos começar essa história. Em 2009, no meio do ano mais ou menos, voltei para Caxias para fazer umas visitas e rever alguns amigos. Afinal, eu tinha me mudado para Porto Alegre uns 2 anos antes. Aproveitei aquele recesso escolar e fui voando para a rodoviária. Embarquei no famoso ônibus caxiense sem data de retorno. Em 2 semanas lá, eu passei por altos bocados, uns perrengues engraçados e outros nem tanto. Mas nenhum supera esse acontecimento. Fiquei quase uma semana corrida na casa de um amigo e fui visitar outro, o Jair, do outro lado da cidade. Nem sei como eu cheguei, mas cheguei. Um apezão baixado numa área nobre da cidade. A princípio eu falei que ia visitar o cara, jogar um play, tocar uma guitarra, essas coisas de punheteiro. Mas quando eu toquei no interfone e subi as escadas, o maluco me recepciona com uma caipirinha bem gelada. Pior que a sacada do AP do cara dava pra rua. E eu vi que tinha vários maloqueiros ali, mas nem passou pela minha cabeça que pudesse ser do AP dele. Aí quando eu entrei e vi o muvucão, finalmente entendi. Papo vai, papo vem, com alguns poucos cabeças que eu conhecia, sugeriram que fôssemos para outra baia ali na mesma quadra. Até aí, tranquilo. Pegamos os kits e fomos. Mais ou menos uns 30 cabeças. Chegamos lá e o dono era um baita de um playboy mal educado. E de cara a gente reconhece um playboy mal educado. O bicho todo social, gelzinho no cabelo loiro colono, jeitão de pau no cu. E a pequena ala dos conhecidos que estavam comigo era 100% maloqueiragem. Aqueles correntão de coquinho, boné da Billabong falsificado, piercing no canto da boca e tatu mal feito. E eu, pior ainda, de all-star vermelho com uma camiseta preta do Nirvana e uma calça jeans toda rasgada no joelho, conforme manda o manual do grunge. Me senti muito mal, não pelo playboy, mas porque tinha várias gatinhas de minissai e coisa arada e eu tava igual um mendigo do programa do Gugu. Vai se fuder, meu. Deixa eu me concentrar de novo. Porra, igual um mendigo do programa do Gugu, aí daí tu me quebra, caralho. Ah, enfim. Eu tava igual um mendigo do programa do Gugu. Me isolei e entrei na fila pra compartilhar o PC e acessar o MSN, já que tava me sentindo mal e muito feio. Fora que esses caras que eu conhecia não eram meus amigos. Amigo mesmo, só o Jair. Mas esse tava num estágio muito mais avançado que nós. O foco do cara era meter em alguém. Por isso eu mal via ele na noite. Entretanto, nada como um ódio compartilhado servindo de faísca para a fogueira da revolução. Algum cara dessa ala bizarra da qual fazia parte acabou tendo um atrito com o dono. Não sei qual foi o motivo, mas ele estar bolado com o playboy e com vontade de cagar são as únicas 2 informações que vocês precisam saber. Naquele instante, a consciência de classe aflorou e tivemos a brilhante ideia de entupir o vaso do cara. Não era entupir com papel, com casca de limão, maço de cigarro. Era pra entupir de merda. Aproveitamos o embalo do Bruce, que estava já na função, e combinamos de entrar, deixar um tijolo cada um e não puxar a descarga. De preferência, sem colocar papel higiênico usado no meio do vaso. Eu larguei na frente falando que era o ficha 2, porque imaginei como... Eu não tô acreditando, é, tipo assim, eu vi por cima até essa parte aqui e eu não consigo acreditar nos rumos que essa história leva, tá ligado? Aonde esse cara tá chegando com essa história, meu. Mas enfim, eu larguei na frente, eu não vou conseguir, meu. Os caras vão cagar, meu. Os caras vão cagar, todo mundo cagar dentro do vaso do cara, meu. Todo mundo cagar sem puxar descarga, meu. Olha que coisa de doente. Aí vocês me perguntam, ah, por que tu não faz episódio? Porra, meu. Se todo dia eu ler uma história dessa, vai chegar um dia que eu vou me matar. Ah, puta que pariu. Respirei. Eu larguei na frente falando que era o ficha 2. Porque imaginei como ia estar a situação no final da fila. Se o primeiro maluco... Ah, vai tomar no cu! Se o primeiro maluco já me fez colocar uma toalha de rosto na cara pra respirar... Imagina quem entrasse lá por quarto ou quinto da fila. Aquela cagada, o cara chega a esvair a alma. Bah, que tu entra no banheiro depois que o maluco soltou aquele, bah, aquele objeto não identificável ali que, porra, meu, chega a arder os olhos, meu. Bah, cheguei a imaginar a situação agora, que nojo, cara. Puta que pariu, olha só, doente, meu. Deixa eu me concentrar nessa porra aqui, tá difícil terminar essa história, meu. Se o primeiro maluco já me fez colocar uma toalha de rosto na cara pra respirar, imagina quem entrasse lá por quarto ou quinto na fila. Bom, dei minha sólida contribuição e pelo menos outros dois caras depois de mim lançaram o barrel também. E fiquei a uma distância considerável só pra tentar enxergar como tinha ficado aquela maçaroca. Cara, o odor tava insuportável. Até parece que tu precisa falar isso. O odor tava insuportável. Ah, não. Não, pai. Não. 5 bonecos cagaram no mesmo vaso sem puxar descarga. Tu acha que eu tô imaginando que o cheiro tá como? Ah, cara, não. Vai se fuder isso aqui. Até, ah, não, nem precisava botar essa parte no e-mail, meu. Cara, o odor tava insuportável. Podridão jamais vista. E olha que anos antes eu tinha visitado a estação de tratamento de dejetos num passeio da escola. Meus olhos ardiam. Cheguei a ensaiar vômito. Tinha umas plantas naquele banheiro que com certeza morreram intoxicadas. Ainda tentaram puxar a descarga para conferir se não descia mesmo. O que piorou a situação. Por mexer, a bosta empaçocar tudo. Dei meia volta e vazei. Eu e a gangue do cocô. A gangue do cocô. Tá, dei meia volta e vazei. Eu e a gangue do cocô. Antes do cara descobrir, já que já tinha umas minas de burburinho no outro canto, saímos da casa na chuva e fomos beber uns restos de vodka e fumar um Hollywood debaixo do toldo de um supermercado Andreasa, madrugada dentro. Até o pau no cu do Jair reaparecer para entrarmos no prédio dele. Um fim totalmente melancólico para essa noite que foi uma verdadeira merda. Ah, meu. Ah, meu, não tem como, meu. Por favor, se tu é de Caxias do Sul, não me manda mais história, meu. Bah, se tu é natural de Caxias do Sul... é sempre os piores, meu. É sempre... Não, brincadeira, pessoal de Caxias do Sul. Esse podcast é de vocês, meu. É de vocês, porra. Olha essa história, meu. Cara, cagar entre 5 bonecos, meu. Entre 5 bonecos tu cagar. E aí é aquela coisa de... Realmente, meu, é... É o espírito revolucionário, assim. Isso aqui é... Porra. Isso aqui é... É a luta de classe. Bom, o maluco chega lá. Cheio de bonecos. 30 bonecos. Aí os amigos mais próximos dele ali. Os guris, né, meu? Já imagina aquele jeitão. Nike Shox no pé. Made in China, né? Aquela bermuda de tactel da Billabong que o cara compra em Cidreira a 15 pila, tá ligado? Nos bazar, naqueles gaiolão de bazar, sabe? Bah, eu vivi assim, meu, na minha adolescência. Uma camisa polo, pum, uma lupa, pode estar de noite, o cara vai estar de óculos escuros, bonezinho. E ele, com uma camisa preta do Nirvana, bah, All Star, calça rasgada e os caralho, no meio de um monte de playboy, mano. Porra, e é ruim tu se sentir diferente, se sentir excluído assim num rolê quando tem uns playboy, meu. Ah, tu tem um estilo diferente quando tá com os teus parceiros, que nem ali. Os guri tchum-tchá, como a gente dizia na época, e ele grunge. Tá, mas tamo junto, né? Bah, parceiro. Foda é tu que chega na casa de um playboy que tu nem conhece, que é um amigo de um amigo de um amigo e os caralho. Bah, o cara mó arrogante, tá ligado? Ainda tira uma onda com teu amigo, não sei se ele tirou uma onda, não sei qual foi a treta, nem ele sabe qual foi a treta, mas, porra, qualquer faísca é fogo, né, meu? Numa situação dessas aí, pô, qualquer peidinho dá uma merda, né? Porque o cara foi só gerar o mínimo de atrito que o maluco já caiu pra cima. Já era. Meu, 5 malucos cagaram no teu vaso. Te imagina tu nessa situação. Pensa, no caso do playboy. Bah, tu é um merda, tá ligado? Tu é um cara, um playboy mal educado. Só isso já basta. Teus pais saíram de casa, tá ligado? E tu vai dar uma festinha. Aí tu dá uma festa, tu é um playboy de merda. Quando tu vê os guris chegando, tu pensa, ah, chegou uns maloqueiros, amigo desse meu amigo, que merda. Ó aquele cara lá de camisa do Nirvana lá, não sei o quê. Ah, o cara é um playboy, né, meu, assim, cheio da onda. E aí já não curtiu que tu tá ali. E tu já, ele já deixou explícito, assim, no olhar dele que ele não curtiu que tu tá ali, tá ligado? Aí, pá, tu é o playboy. Tu já deixou isso tudo muito bem claro, assim, que tu não curtiu e tal. Daqui a pouco tu discute com um deles, o cara tava fazendo alguma coisa, vai saber, né, meu? Bah, tava com o pé todo cagado de barro apoiado na parede, um bagulho assim, sei lá, e tu vai ali, chega, e daí do teu jeitão escroto, xinga o cara, começa uma treta, não sei o quê, aí os caras somem. Tu pensa, ah, que bom, foram embora, ficaram com medo de mim, tá ligado? Ficaram com medo, eu sou dono da casa. Aí quando tu menos espera, meu, plau! Uma Hilux cabine dupla de merda dentro do teu vaso, meu. Cara, imagina isso aí, deve ser aquele... Tá maluco, meu. O fedor que não devia ser. O cara ainda botou o odor, tava insuportável, óbvio, meu. 5 pessoas cagando no mesmo bagulho, é absurdo, meu. Bah, aqui, ó, porra. Tem que bater palma pra esses caras, meu. Porra, vocês são completamente doentes, mano. Antes tivesse dado uma camaçada de pau nesse cara aí, ia ser menos humilhante do que 5 malucos cagando no vaso. Eu fico pensando, meu, olha, sorte que vocês, tudo jovem na época, o que tudo indica, né? Pra fazer um bagulho desse aí, o cara não podia ter mais do que 17 anos, tá ligado? Se tu tem mais do que 17 anos, um bagulho desse já é foda. Agora imagina, é que ele não especificou a idade, mas a gente consegue imaginar isso. Mas imagina, assim, no meio desses caras aí, tinha um cara já mais tiozão, assim, sabe? Com um saco rendido, assim. Meu, com certeza, o cara teve que cagar segurando as bolas, porque senão ia estar encostando as bolas na merda. Tá maluco, meu? 5 caras cagar. E um que já tava se cagando, um que já tava no grau, assim, que deve ter dado feito o alicerce de toda esse triplex de merda que eles largaram dentro do vaso do cara, meu. O cara primeiro já largou ali, pô, depois passa mais 4, é loucura, meu. Isso aqui é loucura. Bah, olha aí, vocês ficam pedindo pra ouvir as histórias, pra ter episódio novo, e aí a primeira história, depois de tanto tempo, é essa, cara. Mas assim, pra gente não ficar falando 20 minutos só sobre cocô, sobre merda aqui, eu vou contar uma história minha que não tem nada a ver com merda. Não caguei em lugar nenhum. Mas tipo assim, bah, quando eu li ali que o cara tava se sentindo mal e tal, né? Tava se sentindo feio, tava se sentindo estranho, assim, diferente. Bah, meu, lembrei de uma vez, em 2013, cara. Em 2013 eu trabalhava com... Olha só, já fiz tanta coisa na vida, né? Em 2013 eu era auxiliar de iluminação de um fotógrafo, tá ligado? Eu passava, tipo, sei lá, 6, 7, 8 horas seguidas ali fazendo iluminação pra fotografia em eventos, tá ligado? Casamento, batizado, tudo, formatura. Nesse dia era uma formatura. A gente foi na Fiergs, uma mina tava se formando, nem lembro que curso que era, mas eu tenho quase certeza que era administração. E aí tá, comprei uma camisa nova pra ir trabalhar, né? A gente sempre de uniforme preto, tudo preto. Eu usava um sapato de couro preto, uma calça skinny preta, uma camisa social preta, cinto preto, tudo preto e um coletão preto com as lentes e os bagulhos que eu ficava cuidando também, né? E aí, comprei essa camisa nova, meu, na Renner, promoção e tal. E, ó, meu, o bagulho era de um tecido que me deu uma asa, cara. Uma asa, meu. Mas pensa assim, ó, sabe? Bah, não sei como explicar, meu, mas eu tava fedendo a asa de um jeito que o cheiro chegava, parecia um cheiro de azedo, assim, meu. Quando a gente tava lá na Fiergs, na cerimônia, a gente ia fazer as fotos da cerimônia e da festa de formatura da mina. Quando a gente tava lá na cerimônia, meu, eu fui mijar lá no banheiro da Fiergs e aí eu senti, bah, aquele fedor que entra quente no nariz de asa, assim. E eu, caralho, cara, o que aconteceu, meu? Porra, tomei banho, passei desodorante, pai tá cheiroso e de uma hora pra outra o pai tá fedendo a asa. Bah, meu, esperei esvaziar o banheiro. Peguei sabonete, passei no sovaco, foda-se, sequei, plau, plau, tudo certinho, tamo tri, cheiroso, voltei. Meu, e aí eu acho que eu fiquei muito ansioso, voltei lá pra ajudar nas fotos, lá na cerimônia e tal, fiquei muito ansioso, meu, e com esse teto, e aí eu comecei a suar muito. E aí eu comecei a feder a asa, meu. E eu não tinha levado outra camisa, não tinha nada, meu, não tinha um desodorante dentro do carro, não tinha porra nenhuma. Só eu e meu chefe dentro do carro, eu com os braços fechadinhos aqui, com vergonha de dizer, pá, meu, tô fedendo a asa, meu. Bah, vamos parar aqui, vou comprar um desodorante, bah, vou comprar uma outra camisa, bah, podia ter usado, é que, tipo assim, eu ganhava R$70 por dia. Eu ia gastar todo o meu dinheiro já numa camisa, já tava fudido já. Ia ter trabalhado pra comprar uma camisa. Mas pelo menos não ia ter ficado fedendo a asa a noite inteira, porque teve a festa, meu. E é por isso que eu tô contando essa história aqui, porque aí o cara disse que tava se sentindo mal ali. Imagina eu, meu, na festa, cara, tendo um monte de gente, eu tendo que fazer as fotos. Cara, eu era auxiliar de iluminação. E aí normalmente eu trabalhava só com um METS, que é uma luz pra fazer o flash, tá ligado? Pra quem não conhece. E aí naquele dia, o cara que trabalhava comigo, o fotógrafo, levou um METS e levou uma luz de LED. E aí eu tinha que ficar com os dois braços abertos fazendo a luz, assim, a luz frontal e o recorte da luz, tá ligado? Então eu tinha que ficar com os dois braços esticadão, segurando duas iluminações, assim, fedendo a asa, cara. E assim, ó, eu comecei a ficar nervoso, eu ia no banheiro, meu, esfregava o sovaco, daí era banheiro individual aí no lugar onde estava acontecendo a festa, esfregava sabão no sovaco assim, esfregava, nada acontecia, meu, não adiantava, ficava um cheiro misturado, que ficava pior ainda, meu. E aí eu vi que era a minha camisa assim, né, pensei, essa porra dessa camisa, comecei a, mano, molhei a camisa, molhei com sabão assim, esfreguei a camisa, mano, e continuei ali trampando, tá, todo de preto mesmo, aí todo molhado embaixo do sovaco, nem aparecia direito, tá ligado, no escuro. A festa começou, tudo mais. Cara, chegou uma altura da festa que essa mina, ela era amiga de infância do fotógrafo. E aí o fotógrafo pegou e já tava lá, um monte de gente já tinha ido embora e tal, e a mina tava dançando sozinha. O desgraçado, meu, não me pega, chama a mina ali e pra me apresentar pra ela, assim, tipo, de trocar uma ideia mesmo e tal, né? Porque ele tinha me apresentado, claro, falado que eu era assistente e tal. Mas aí foi ali, eles eram amigos, foram conversar e me introduzir na conversa pra não ficar nada ali também, né? E quando vê, meu, a mina chegou, a gente tá conversando e tal, e ela me chamou pra dançar. Cara, tinha uma até pouco tempo atrás eu tinha essa foto ainda, meu. A mina queria ficar dançando o pagode, girando assim, sabe? E eu fedendo a asa, meu. Tinha que levantar o braço pra ela girar, meu. Pá, cara, que situação de merda. E aí, quando vê, tá dançando ali e tudo mais, ela falou assim, olha, pode ficar à vontade, viu? Aqui, ó, tá a mesa de bebidas tá livre pra ti. Se tu quiser beber, pode ficar tranquilo. Já falei pro... Não vou falar o nome do meu chefe, né? Mas já falei pro teu chefe aí que vocês não precisam mais fazer foto, vocês vão se divertir. Cara, pensa uma mesa assim, ó. José Cuervo, Absolute, Johnny Walker, Red Bull, Coca-Cola. Mano, Pá, tudo pra fazer um drink, tá ligado? Tudo pra tomar, pá, me emborrachar e tal, né? Pensei, que é isso, né? Vi a oportunidade. A oportunidade de quê? Aproveitar o momento ruim, transformar ele num momento bom, curtir a festa, curtir a noite? Óbvio que não. Eu vi ali a oportunidade de levar um shot de vodka pra dentro do banheiro e lavar meu sovaco com vodka, meu. Cara, se eu tivesse um isqueiro, eu tinha acendido, cara. Se eu tivesse um isqueiro, eu tinha molhado o sovaco com vodka e acendido ali pra ver se pegava fogo, saía aquela maldição debaixo do meu braço, meu. Daí tá, aconteceu tudo isso, a gente ficou mais um tempo ali na hora de ir embora. Bah, eu tri cabisbaixo, assim, meio... Ah, isso aí sim, eu fui. Isso é um bagulho que eu não sou muito sentir vergonha, mas nesse dia, caralho, se eu não sentisse vergonha, vocês tinham que mandar me internar. Passei uma noite inteira fedendo a asa no meio de um monte de gente. Aí entrei no carro e meu chefe olhou pra mim e falou assim: olha, ah, vou ter que te falar uma coisa, te perguntar uma coisa. E eu, pá, qual foi, meu? E ele disse: ah, tu passou um desodorante vencido? Qual é que foi? Deu pá, meu. Falei, pá, ô filha da puta. Eu tô fedendo a asa por causa dessa porra dessa camisa. Tinha me dado até uma alergia o bagulho, tá ligado? E aí eu falei assim, pá, tô fedendo a asa por causa da porra dessa camisa. Tu me fez dançar com a mina, meu. Girando a mina aqui, a mina passando a cara na minha suvaqueira, meu. Pá, caralho, cara. Que vergonha que me deu naquele dia, meu. Não caguei no vaso de ninguém, tá ligado? Bom, também eu respeito, assim, eu tenho um mínimo de dignidade, assim. Eu não ultrapassei os limites, mas, vá, meu, que dia desgraçado, meu. Só de lembrar, assim, ó, que vergonha, cara, que vergonha. Nunca mais vi aquela pessoa na minha vida. Graças a Deus, tá ligado? Mas, gurizada, tá aqui mais um episódio depois de tanto tempo. Olha só, hoje eu tô gravando aqui nos estúdios da Rádio Inferno e tudo mais, mas eu comprei um microfone pra eu poder gravar os episódios em casa. Então eu vou voltar a gravar os episódios com uma frequência maior. Não vou postar episódio todo dia, porque, porra, tem que deixar vocês com saudade também pra vocês pedirem e eu ver que tem gente interessada, né, meu? Daí, quando eu vejo que tem gente que tá realmente interessada em escutar, eu me pilho. Senão eu fico me auto-sabotando, pensando, ah, meu, não vou gravar episódio, ninguém vai ouvir. Mas aí tem uma galera que curte, meu, vocês são foda. Aproveita e compartilha essa porra, né, meu? Compartilha esse episódio, manda pra todo mundo, manda pros teus amigos aí. Dá essa ideia, um dia que tu vai na casa de alguém que tu não gosta, larga um Scania. Tá ligado? Um Scania dois eixo ali dentro do vaso, cara. Me segue lá nas redes sociais, @dalenogol no Twitter, no Instagram e também no TikTok. É nóis, esse episódio, meu, é uma loucura. A união faz a força.